Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Banco do Brasil anuncia redução de agências em todo o país.
Pesquisadores confirmam focos de barbeiro em área urbana de Roraima.
Justiça considera ilegal greve de agentes penitenciários no Mato Grosso.
Povo Munduruku lança livro sobre alimentação e saúde.
Hoje é segunda-feira, 21 de novembro de 2016.
Eu sou Rejane Lima Verde.
Eu sou Luciano Barroso.
E você acompanha agora o Repórter Amazônia.
O Banco do Brasil vai fechar 402 agências em todo o país e incentivar a aposentadoria de funcionários para reduzir custos. Com as medidas, a economia pode chegar a 3 bilhões de reais por ano.
Na Amazônia Legal, a medida afeta 24 agências em 8 estados. Saiba mais na reportagem de Renata Martins, da Rádio Nacional da Amazônia.
A reorganização do banco, anunciada nesse domingo, também prevê um plano de aposentadoria incentivada e a redução de jornada de trabalho para parte dos funcionários. A medida sofreu reação dos trabalhadores dos bancos. Em nota, o Sindicato dos Bancários do Maranhão considerou a medida um duro golpe no funcionalismo. Para a entidade, a reestruturação demonstra o interesse do banco de que os empregados paguem pela crise. De acordo com o sindicato, a queda da lucratividade do BB não se deve ao aumento das despesas administrativas, e sim à inadimplência em razão do financiamento de grandes empresas. O Maranhão é o estado da Amazônia com mais agências fechadas no plano de reestruturação, 5 no total. Outras 8 serão transformadas em postos de atendimento. Além destas, o Sindicato dos Bancários Maranhense afirmou que outras 2 agências em São Luís já fecharam as portas. Em Rondônia, nenhuma das 48 agências será fechada, mas 2 vão virar postos de atendimento. Os moradores de Roraima devem sentir o maior impacto. O estado, que possui apenas 14 agências do Banco do Brasil, terá 2 fechadas. Entre os estados que mais podem perder funcionários no Plano Extraordinário de Aposentadoria Incentivada, o Pará tem o maior número da região norte, 188. No Mato Grosso e Maranhão, esse número passa de 200 trabalhadores aptos a aderir ao programa. Gilmar Santos, diretor do Sindicato dos Bancários do Pará e funcionário do Banco do Brasil, afirma que a categoria está apreensiva com o fechamento de 4 agências e com o corte de funções.
2 agências aqui em Belém já estão praticamente fechadas, os funcionários estão sendo remanejados para as outras unidades, ficaram inclusive como quadro excedente, mas não sabem o futuro. Isso gera na nossa categoria uma ansiedade muito grande, porque ninguém tem certeza do futuro. Alguns funcionários terão suas funções extintas e eles, se não forem aproveitados em outras, perderão em torno de 50% a 60% da sua renda.
Sobre o fechamento de agências, o Banco do Brasil destacou que vai ampliar o atendimento pela internet com a abertura de escritórios e agências digitais. Nesta terça-feira, em Brasília, uma reunião entre a diretoria do banco e a comissão de funcionários se reúne para negociar as garantias e direitos dos trabalhadores que serão afetados. De Brasília, Renata Martins.
Está disponível o abono salarial Unibase 2015 para trabalhadores nascidos em novembro. Pode sacar o benefício quem trabalhou com carteira assinada pelo menos 1 mês no ano passado e teve remuneração média de 2 salários mínimos. Além disso, o trabalhador deve estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos.
Quem trabalha na iniciativa privada pode sacar o benefício nas agências da Caixa. Já os servidores públicos devem se dirigir às agências do Banco do Brasil. O recurso ficará disponível para saque até 30 de junho do ano que vem.
São Paulo de Olivença, no Amazonas, decreta situação de emergência. Parte da orla da cidade está desmoronando. As informações com Bianca Paiva, da Rádio Nacional da Amazônia.
À frente do município de São Paulo de Olivença, na região do Alto Solimões, no Amazonas, está desmoronando. A prefeitura decretou situação de emergência. A área está sendo afetada por uma forte erosão ou desbarrancamento, que é um fenômeno natural, também conhecido como terras caídas, e ocorre após o período de cheia e início da vazante. Agentes da Defesa Civil estiveram no local e constataram que 1.240 metros da orla da cidade foram destruídos. Segundo o secretário executivo do órgão, Coronel Fernando Pires Júnior, a prioridade é auxiliar as famílias desabrigadas.
São Paulo de Olivença vem sofrendo ao longo desses anos, desde 2010, com o problema das terras caídas. Em 2016, tivemos um evento agora, recente, em que 66 famílias foram afetadas por conta dos desbarrancamentos ocorridos frente da sede do município. Mais uma vez, o Poder Executivo Municipal, o Poder Executivo Estadual, o Ministério da Integração trabalham em conjunto para atender as 66 famílias que hoje foram vitimadas por conta do desbarrancamento. O trabalho, primeiramente, das defesas civis, tanto do município quanto do Estado, é de um levantamento dessas famílias, retirar as famílias da área de risco e colocar em local seguro e a reconstrução das moradias.
Durante a inspeção, a Defesa Civil também verificou a necessidade de uma intervenção estrutural para conter o desmoronamento. Um plano de trabalho com a previsão de obras de revitalização está sendo elaborado pelo órgão e vai ser executado pela Secretaria de Infraestrutura do Estado com o apoio do Ministério da Integração Nacional. As famílias afetadas foram levadas para as casas de parentes. De Manaus, Bianca Paiva.
Pesquisadores encontram colônia do transmissor da doença de Chagas em condomínio de Boa Vista.
A descoberta foi divulgada hoje pela Fiocruz e Pedro Ribeiro, da Rádio Universitária de Roraima, traz ao vivo os detalhes. Olá, Pedro.
Olá, Luciano. Olá, Rejane. É isso mesmo. Segundo o Instituto Oswaldo Cruz, é a primeira vez que uma colônia do barbeiro inseto que transmite a doença de Chagas foi identificada em ambiente domiciliar no Brasil. Conforme artigo científico publicado neste mês pelo Instituto, cerca de 130 barbeiros foram encontrados dentro de um tijolo na caixa protetora do ar-condicionado em condomínio residencial de Boa Vista. A colônia foi encontrada durante aula prática em setembro de 2015. Os pesquisadores apontam que a descoberta pode aumentar o risco de transmissão da doença de Chagas em área urbana. Ainda de acordo com a publicação, moradores do condomínio teriam visto o inseto nos apartamentos. De acordo com o Instituto, a Secretaria Estadual de Saúde se responsabilizou pelos procedimentos de desinfestação. Procurada pela reportagem, a Secretaria ainda não se manifestou até o fechamento da matéria. Os insetos vão passar por análise para verificar se houve infecção pelo parasita causador da doença de Chagas. Ao vivo de Boa Vista, Roraima, Pedro Ribeiro.
A Justiça considerou ilegal a paralisação de 5 dias dos agentes penitenciários de Mato Grosso, iniciada hoje. Voltamos com Renata Martins, da Rádio Nacional da Amazônia.
A liminar foi concedida domingo à noite pelo desembargador Disseu dos Santos e atendeu o pedido do governo do estado. Para o magistrado, os servidores do sistema penitenciário ocupam uma posição diferenciada no âmbito do serviço público. João Batista Pereira, presidente do Sindispen, o Sindicato dos Servidores Penitenciários de Mato Grosso, disse que não foi notificado da decisão. Segundo ele, a paralisação está mantida e as visitas aos detentos estão suspensas.
Já passei em visita nas unidades da capital logo cedo, apesar da forte chuva que ocorreu logo cedo. O pessoal está todo mobilizado, estão em frente das unidades, né? Está paralisada, as atividades nas unidades estão paralisadas mesmo.
Por motivo de segurança, a Secretaria de Justiça não informa que unidades estão com as visitas suspensas. A Justiça também determinou o pagamento de multa de R$100 mil por dia parado, caso a determinação não seja cumprida. De acordo com João Batista, só após a notificação a categoria vai deliberar em assembleia que medidas vai adotar. Os agentes penitenciários cobram a realização de concurso público e a autorização para o pagamento de jornada voluntária, que é quando os servidores de folga podem ser chamados para suprir a falta de funcionários nas unidades. Além da aquisição de coletes à prova de bala e scanner corporal para a realização da revista dos visitantes. As pautas foram negociadas com o governo no primeiro semestre deste ano, quando os agentes passaram 33 dias em greve. A Secretaria de Justiça afirmou que tem cumprido com os acordos firmados com a categoria e que o edital para a realização do concurso público deve ser publicado nos próximos dias. De Brasília, Renata Martins.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
No Maranhão, o número de consumidores que vão presentear alguém neste Natal caiu cerca de 8% em relação ao ano passado.
Vestuário e brinquedos lideram a preferência na hora de presentear. Os dados são de uma pesquisa feita pela Fecomércio do Estado e Marcos Elícios, da Rádio Universidade FM do Maranhão, traz os detalhes.
De acordo com a pesquisa de intenção de consumo para o Natal 2016, 72,7% dos consumidores de São Luís pretendem comprar algum produto para presentear na data. Cerca de 20% não pretendem e 6,5% não sabem ainda. Em comparação com o ano passado, os dados representam uma redução de 8,09% no número de consumidores que pretendem comprar algum produto para presentear. A pesquisa é da Fecomércio, Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Maranhão, realizada em parceria com o SEBRAE, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. O estudo apontou ainda as principais intenções de compras do consumidor local. O consultor econômico da Fecomércio, Eduardo Campos, explica que o vestuário ainda é a principal escolha.
Os itens indicados como de preferência dos consumidores da capital são os do vestuário, com 60,7% de intenção de consumo, seguidos de itens ligados aos brinquedos, em segundo lugar, com 31,6%.
Também aparecem nas escolhas dos consumidores, neste ano, os artigos de calçados, perfumaria e cosméticos, livros, artigos de cama, mesa e banho, joias e relógios, entre outros. Já a média do valor do presente foi calculada em R$ 125,00. Enquanto isso, a média do valor total da compra, considerando os gastos com a comemoração e presentes, deve ser de R$ 327,00. Segundo Eduardo Campos, o valor representa uma queda quando comparado ao ano passado.
Em relação ao ano passado, houve uma tênue queda de 8%, tanto no valor do presente quanto no valor gasto para a compra. O que observamos é que isso se deve às inflações impactantes sobre o consumo, mas que, de uma forma geral, mantém-se em um nível razoável para o comércio.
De acordo com o consultor econômico, mesmo com essa regressão, os consumidores estão mais otimistas para o Natal. Um dos motivos é o 13º salário. A pesquisa apontou ainda que 53,2% dos consumidores pretendem fazer compras de Natal à vista em dinheiro. Já 38,8% devem optar pelo cartão de crédito. De São Luís, Marcos Elícios.
No Pará, a pesquisa mostra condições de trabalho durante o Círio de Nazaré.
O estudo, feito por diversos órgãos em parceria com a diretoria da festa, também apresenta oportunidades para geração de emprego e renda nos próximos anos. Confira na reportagem de Marcos Aleixo, da Rádio Cultura do Pará.
A festividade de Nossa Senhora de Nazaré ainda produz resultados. Uma ação envolvendo diversos órgãos e a diretoria da festa produziu um estudo sobre trabalho decente no Círio de 2016, que teve como objetivo minimizar o trabalho escravo infantil. O coordenador do projeto, procurador do trabalho, Rafael Dias Marques, destaca os resultados deste levantamento para as próximas atividades durante a quadra nazarena.
Isso é uma ação de um projeto maior, que contempla ainda ações de qualificação dos artesãos de Miriti, que contempla ainda campanhas de sensibilização da população contra o que é o trabalho decente, o que é o trabalho digno, como denunciar, que contempla ainda ações que visam a melhorar as condições de trabalho dessas pessoas que de alguma forma estão ligadas com a atividade do Círio de Nazaré. Nós sabemos que o Círio de Nazaré não é apenas uma festa religiosa, mas é uma festa que movimenta fortemente a economia do Estado do Pará e que, portanto, promove oportunidades de emprego, oportunidades de trabalho.
A assessora técnica da Secretaria de Políticas Sociais do Governo do Estado, Adriana Fernandes, conta que foi feita uma ação com o objetivo de identificar e ajudar crianças e esclarecer também sobre as atividades irregulares e alternativas de trabalho decente durante o Círio.
Para além da gente conhecer o perfil, entender quais são as condições para poder traçar novas estratégias e novas possibilidades de melhorar a condição, se fez também uma campanha ampla Trabalho Digno e Sagrado, ainda mais no Círio, para que a gente pudesse mobilizar toda a sociedade em prol da questão.
O economista Roberto Senna, do DIE, IESE, avaliou os resultados da pesquisa e acredita que, com base nos estudos que estão sendo aprofundados, pode haver mais oportunidades em investimentos, em emprego e renda durante a próxima festa do Sírio, que este ano envolveu mais de 60 mil oportunidades em diversos setores.
São resultados bastante interessantes que podem lastrear uma série de atividades daqui para frente com políticas públicas, com inserção da própria OIT.
De Belém, Marcos Aleixo.
A Fundação Amazon Prev convoca em caráter nominal os aposentados e pensionistas que fizeram aniversário de janeiro a outubro de 2016 e ainda não se recadastraram para atualização de dados cadastrais.
Caso contrário, os benefícios serão suspensos a partir de janeiro de 2017. A lista de cadastros pendentes e outras informações estão disponíveis no site www.amazonprev.am.gov.br.
Projeto ambiental realizado no Tocantins visa diminuir os impactos do descarte incorreto do óleo de cozinha na natureza. Saiba mais sobre essa ação com a repórter Isabel Cristina, da Rádio 96 FM de Palmas.
O projeto Renova Palmas, além de promover a preservação do meio ambiente por meio da coleta do óleo de cozinha, visa desenvolver na comunidade de Palmas uma cultura de arborização. Para cada litro de óleo reservado, a pessoa vai receber em troca uma muda de árvore nativa do Tocantins. E segundo o presidente da Fundação do Meio Ambiente, Eversino Moura, o projeto vai formar uma nova consciência social.
Essa coleta feita de forma sustentável, tanto ensinando como coletar e dando a destinação final para esse resíduo, né? Para esse óleo.
Todo óleo coletado será encaminhado para uma empresa privada que vai beneficiar nessa primeira etapa o produto em biodiesel, que será utilizado para abastecer a frota municipal. Ainda de acordo com o presidente, a prefeitura pretende trabalhar outras formas de beneficiamento do óleo e ainda gerar para a comunidade renda e emprego.
Nosso foco principal nessa etapa é fazer com que esse óleo vire o biodiesel e esse biodiesel abasteça os veículos da prefeitura. Claro, também, em paralelo, nós vamos estar com oficinas mais pontuais de várias regiões, em várias escolas, para ensinar a população também como beneficiar esse óleo usado.
A coleta do óleo de cozinha acontece no viveiro municipal, localizado na Avenida Teotônio Segurado, próximo ao Espaço Cultural. O horário de troca acontece das 8 às 6 da tarde. De Palmas, Isabel Cristina.
No Acre, o Detran começou hoje uma campanha para orientar os motoristas sobre as principais mudanças na legislação de trânsito em vigor desde o dia 1º de novembro.
Saiba mais com Hugo Costa, da Rede de Rádios Aldeia FM e Difusora Acreana.
A atividade faz parte do projeto Detran Amigo, instituído no início de 2016, prevê uma série de medidas para aproximar o Detran da comunidade. A intenção é que todo cidadão saiba o que mudou e compreenda as alterações na legislação e decida ter atitudes corretas nas vias, de modo que não cometa infrações que gerem perigo e multas. Como explica o diretor-presidente do Detran no Acre, Pedro Longo.
É normal que de tempos em tempos ocorra uma atualização da legislação e muitas vezes as pessoas não têm tempo para conhecer. Então nós estamos de uma forma muito didática dando dicas em relação a algumas alterações, as mais relevantes, aquelas que podem impactar numa multa.
No total, 28 artigos foram modificados e 6 novos inseridos no Código de Trânsito Brasileiro, que englobam desde o aumento no valor das multas, agravamento de várias infrações e extensão do tempo de suspensão do direito de dirigir até outras regulamentações referentes ao excesso de carga, fiscalização de agentes de trânsito e penalidades para crimes envolvendo rachas. O motorista de caminhão, Célio Vilas Boas, exalta a ação.
É importante, né? Porque quando pensa que não, a gente é pego de surpresa, com novas multas, novas coisas. Então, acho importante isso, muito importante isso, a gente ser avisado antes.
A ação educativa iniciou na Avenida Getúlio Vargas, no semáforo da Biblioteca Pública, e ao longo da semana será realizada em diversos locais de grande fluxo de pessoas e veículos. De Rio Branco, Hugo Costa.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
Os alunos que não fizeram o Enem no início do mês porque as escolas estavam ocupadas vão saber amanhã onde serão os locais das provas dias 3 e 4 de dezembro. Os detalhes com Márcia Vongon, da Rádio Nacional da Amazônia.
Os 271 mil alunos que farão o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, nos dias 3 e 4 de dezembro, terão conhecimento dos locais das provas na próxima terça-feira. A informação é da assessoria de imprensa do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. O Instituto assegurou que os novos locais terão o padrão necessário para a aplicação das provas e não correrão o risco de serem ocupados até a realização do exame. Os novos endereços podem ser acessados pela internet, no site do Enem ou através do aplicativo do exame criado pelo MEC, o Ministério da Educação. As provas serão diferentes daquelas aplicadas no início do mês, mas manterão o mesmo grau de dificuldade. A divulgação das notas do Enem 2016 está programada para 19 de janeiro. De Brasília, Márcia Vongon.
Com o período de renovação de matrícula nas escolas e a chegada da lista de material para o próximo ano letivo, o PROCON de Manaus alerta para possíveis excessos e abusos.
Confira algumas dicas na reportagem de Bianca Paiva, da Rádio Nacional da Amazônia, que está de volta.
O encerramento do ano letivo já está próximo e com ele começa o período de renovação de matrícula nas escolas. É nesse momento que os pais ou responsáveis recebem a lista de materiais para o próximo ano. O PROCON de Manaus alerta para possíveis excessos e abusos nos pedidos. O órgão reforça que há uma lei federal que anula cláusulas de contrato que obriguem o pagamento adicional ou fornecimento de qualquer material escolar de uso coletivo dos estudantes ou da instituição de ensino. Entre os materiais que não podem constar na lista, segundo o PROCON, estão pincéis e canetas para quadro branco, fita adesiva, copo descartável, envelopes, material de higiene, de limpeza, mídias de moda em geral, como CDs, DVDs e pendrives, e material administrativo, como cartucho de tinta para impressora e clipes, entre outros. A professora Claudiana Narzetti sempre confere a lista de materiais da filha de 4 anos de idade.
Verifico todos os itens da lista e vejo, sim, que de fato itens a serem realmente utilizados.
O coordenador da Ouvidoria e Proteção ao Consumidor, Afonso Lins, fala do trabalho do PROCON para evitar abusos de escolas e de papelarias e orienta os pais a se informarem sobre a legislação.
Nós entramos em contato com os locais de venda, alertamos com relação ao assunto e a gente já tem uma base de valores que são feitos todos os anos e a gente repassa às escolas pedindo para que isso não extrapole o permitido. E além disso, a gente está com a nossa fiscalização acompanhando também para que não haja abuso por parte das escolas e também dos locais de venda.
Segundo o coordenador, os pais e responsáveis devem ainda solicitar à escola o plano pedagógico detalhando como e quando cada material vai ser utilizado. A instituição de ensino também não pode impor o local de compra. Caso haja irregularidades na lista, a recomendação, em primeiro lugar, é procurar a instituição de ensino. Se a escola não solucionar o problema, o consumidor deve acionar o PROCON. De Manaus, Bianca Paiva.
Objetos encontrados no interior do Amazonas podem ajudar a entender a história da ocupação humana na região.
Saiba mais com Graziele Bezerra, da Rádio Nacional da Amazônia.
Pesquisadores de universidades federais analisam cerâmicas e pedaços de pedra, carvão ou ossos encontrados na região do Médio Solimões, no Amazonas. Os artefatos vão ajudar os estudiosos a desvendar a história da ocupação humana na Amazônia antes da colonização europeia. O trabalho de coleta de vestígios arqueológicos no interior do estado durou cerca de um mês. Para o pesquisador Rafael de Almeida Lopes, da Universidade Federal de Sergipe, os vestígios podem revelar duas tradições culturais de produção cerâmica na região do Médio Solimões, a borda e a polícroma. Segundo as pesquisas, é possível que as cerâmicas da tradição borda incisa tenham sido produzidas entre os anos de 700 e 1000. Parte dessas cerâmicas possui decorações que imitam a forma de animais, como tartarugas, pássaros e macacos. A produção é atribuída ao povo da língua Aruak. Já as cerâmicas da tradição polícroma são associadas a um período de ocupação mais recente. Os vestígios vão de 500 a 1700. Elas são caracterizadas por decorações em pintura vermelha e preta sobre argila branca. Alguns arqueólogos associam o material à dispersão de populações que se comunicavam em língua tupi. Outra revelação dos pesquisadores foi o estudo da terra preta de índio, muito comum na Amazônia. Para os estudiosos, a terra preta está ligada às antigas ocupações indígenas da região. Esse tipo de terra, muito fértil, é formado por um aglomerado de grande produção e descarte de matéria orgânica, e ao ser analisado, ajuda na compreensão do tipo de madeira e frutas que eram consumidos pelos índios naquele período. De Brasília, Graziele Bezerra.
A Justiça do Maranhão condenou o governo do estado a indenizar a família do poeta e compositor Jeremias Pereira da Silva, o Jerô.
O artista foi morto em 2007, aos 46 anos, quando estava sob custódia estadual. Ele foi confundido com um suspeito de assalto.
O valor da indenização supera os R$ 250 mil, que serão pagos em 6 parcelas. A família já recebe uma pensão vitalícia.
De acordo com o secretário de Direitos Humanos do Maranhão, Francisco Gonçalves, o pagamento da indenização é o reconhecimento do estado de um crime praticado por um agente público.
Uma ação na Justiça movida pelo Ministério Público Federal no Pará cobra da União uma indenização de R$ 10 milhões pelos danos de uma operação policial que matou um índio e feriu vários outros.
A ação ocorreu em 2012 na aldeia Teles Pires, na terra indígena Caiabi, em Jacareacanga, no sudoeste do Pará.
O MPF classificou como desastroso o resultado da operação Eldorado de combate a garimpeiros ilegais executada pela Polícia Federal, Força Nacional, FUNAI e IBAMA. O valor deverá ser aplicado em políticas públicas de educação e saúde para os índios.
Cultura.
Indígenas Mundurucupu produziram um livro na língua da etnia para catalogar plantas e animais que são fonte de alimentação e saúde para esse povo. Os detalhes com Maíra Heinen, da Rádio Nacional da Amazônia.
Para fortalecer os conhecimentos tradicionais do próprio povo, indígenas Munduruku produziram um livro na língua da etnia que cataloga plantas e animais, fontes de alimentação e saúde. O livro Candeá Poçã, Saúde e Alimentação Munduruku, também ensina como utilizar as matérias-primas e informa as vantagens dos produtos naturais em relação aos industrializados. 500 exemplares estão sendo distribuídos nas 48 escolas Munduruku do Alto e Médio Tapajós. O livro foi impresso com recursos de um acordo judicial proposto pelo Ministério Público Federal ao município de Jacareacanga, no Pará. Na ação, o MPF cobrava do município a regularização dos serviços de educação indígena aos Munduruku com caráter de educação diferenciada, intercultural, bilíngue e de qualidade, e reparação aos índios pelos danos morais coletivos sofridos pela demissão de professores indígenas. O uso das plantas medicinais é abordado em seus efeitos curativos e preventivos, ressaltando a riqueza nutritiva de animais próprios da alimentação Munduruku. Os autores são alunos do curso de Magistério Intercultural pelo projeto Ibaurebu de Formação Integral Munduruku, executado pela FUNAI. A pesquisa que deu origem ao livro foi feita em 2014. De Brasília, Maíra Heinen.
Termina aqui o Repórter Amazônia.
Apresentação, Luciano Barroso e Rejane Lima Verde.
Trabalhos técnicos, Reginaldo Fonseca.
Redação, edição e coordenação, Juliana Russomano.
Gerência de Rádio Jornalismo, Corban Costa.
Obrigado pela sua companhia e até amanhã.
Obrigada e até amanhã.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.